negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca, use máscara, evite aglomerações, Governo do Estado.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back the light on sky.
Futebol, bem-vindos a mais um Futebol S.A. Alô, Dudinha, um abraço pra você. Bom dia, Tom Asmar, bom dia, Tchela Azevedo. Bom dia, Zezinho da Ribeira. Grande abraço pra você. Bom dia, Renatinho Medeville.
E aí?
Renatinho não está presente porque foi fazer um procedimento importante.
Você vai falar? Você vai falar o que
é? Mas a harmonização facial algum problema?
Não, mas é uma coisa pessoal, sei lá.
Ah, tá, desculpa, então não vou falar.
É, tinha combinado que não ia falar, mas se é pra falar, vamos falar. Não, eu não vou falar, não. Eu não vou falar.
Mas vazou?
Eu não sou baú. Não. Não faço isso.
Se melhora a lataria, todo mundo agradece.
Eu acho também.
Amigo e amigo. Futebol S.A. como empresa, porque vai melhorar ali a...
Amigo é amigo e vice-versa.
Renatinho, relaxe, semana que vem vamos destacar as melhorias, hein?
O cara é bonito, mas assim, cabia.
Mas sempre pode melhorar,
cabia. O reboco tava precisando dar
E paiinho, maninha, filho, esposa. Dizer que é bonito não vale.
Não vale,
né?
Vamos lá.
Então vamos.
Tio, volte bonito.
Coração com a mão, estamos contando com sua melhoria. Todos os aspectos. Volte. Saudade, tio. Futebol S.A. tá chegando na área, gente.
Melhoria em todos os aspectos. Que maldade. Hoje ele não tem como se defender.
Eu amo o homem. É, exatamente. Ele tá só ouvindo. Daqui a pouco vem ofensas aí pela internet. Bom, fã de futebol. Hoje o programa tá recheado de informações e discussões bem interessantes. Eu já quero chamar logo de cara você para participar através do nosso WhatsApp. Como é, Zezinho?
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
E também através do nosso chat ao vivo no YouTube, hein? Estamos ao vivo no YouTube. Vai lá. Acesse o nosso canal, curta, inscreva-se, clique no sininho, comente, faça o programa com a gente. E sem perder tempo, eu quero saber se o Tom Asma, que preparou durante a semana o número do dia especial para hoje. Vamos saber de Tom o que é que ele nos reservou. Número do dia, seu Zé.
Número do dia.
O número do dia hoje... Opa! O número do dia hoje é dedicado à galera da Rádio Botafogo.
Boa.
É uma homenagem à Rádio Botafogo, aquela galera massa que faz aquele programaço, né, que Tchelo participou essa semana e que tá sempre essa
mão. Curtem, viu,
cara? Curtem a gente, demais, galera. Um abraço pra vocês, obrigado por tudo. Ó, o número do dia é... Vai ter dica, tá certo?
Vai ter dica?
Vai ter duas dicas.
Olha isso, hein?
Olha, rapaz, o número...
Rapaz, o ser humano em
A gente evolui, né, cara? Né?
O ser humano em evolução é coisa não é bela, só, né, cara?
Não, tipo, não, generoso.
Não é só dívida de clube que aumenta, não. A gente evolui na vida também.
Nossas dívidas aqui também
aumentam. 4,8 bilhões de dólares.
4,8 bilhões.
Não é tão difícil assim. E a dica é... São duas dicas. Tem a ver com o tema... E é um número que tem a ver com... É referente a 2019.
Como estamos?
Eu pensei, não,
facilitou agora.
Eu pensei que ia ser tipo a super dívida dos clubes brasileiros.
Ah, é mais do que isso.
É mais.
Um grande abraço ao Ramon Cerqueira, torcedor do Vitória, que está ouvindo a gente. Diz que fica ligado sempre no podcast. Ao Silvio do Cidade Jardim. Um bom dia especial também. Pelo telefone 7999, que mandou um bom dia pra gente, todo colorido. A Dudinha, que já tá ouvindo e adorou.
A Dudinha já acertou?
Não.
Ah.
Ainda não. E o Alisson Silva Pontes, bom dia, bancada. Ligado no nosso canal do YouTube. Bom, o número do dia tá aí. Tá fácil, eu vou ter que concordar com o Tom. Tá viável. E por falar em bilhão,
rapaz,
vamos pros destaques dessa semana.
Bilhão, rapaz. Destaque, bilhão é um negócio
assustadores.
Assim. Destaques assustadores. Bilhão é um negócio que eu não consigo nem imaginar assim, na minha vida, sabe?
Então, eu conheço assim, que não fala assim, vai pra casa do bilhão, bilhão. Os caras milionários. Tá na casa bilhão. Do bilhão.
É tanto zero que eu até perco a conta.
A turma do bilhão desse de hoje não é, né?
Você imaginou um bilhão na sua conta? Meu Deus.
Eu já imaginei, viu?
E um bilhão de dívida?
Aí não. Então.
Será que alguém tem um bilhão de dívida? Alguém tem bilhão de dívida?
Tem. A gente já viu o Cruzeiro bater nessa meta aí, e o Atlético Mineiro, na semana que completou 113 anos, né, 25 de março, 113 anos do Atlético Mineiro, saiu a notícia, né, que o Atlético...
Ganhou de presente de aniversário.
Ganhou de presente de aniversário, seu Tom Asma.
Um bolo com quantas velas?
1 bilhão de dívida. É a realidade financeira do Atlético Mineiro, que vai ser apresentada num evento chamado Business Day.
Muito bacana, por sinal.
É, o clube tem a iniciativa.
Coragem de expor dessa maneira.
1 bilhão. Atlético Mineiro que tem no elenco, no Hulk, contratado esse ano. Veio futebol Nacho. Chinês. Que tem, hein?
Nacho?
Nacho, do River, argentino. Que tem também o Keno, que teve o Sampaoli, o Vargas. Um elenco caríssimo e o Atlético na casa do 1 bilhão de dívida. E tem um clube, também saiu notícia ontem, que tá ali, sabe quando você tá no saque, esperando pra ser atendida a sua senha?
Aí você fica olhando.
É, aí quando você vê que sua senha é a próxima, você guarda o celular e fica olhando pra telinha pra dizer a minha vez é a próxima? O próximo sou eu? É o Corinthians, pra chegar no bilhão.
Tá na fila pra entrar, tá, né?
É a próxima senha do bilhão pra entrar na salinha do Corinthians.
Na verdade, porque você tá falando de um número que não considera a arena, né?
É, que foi o que foi divulgado de 926 milhões, né?
É, porque se você colocar a dívida da arena, que tem uma série de questões aí para serem debatidas, ela passa bastante, né? Nesse clube aí do bilhão, como você falou, tem um Cruzeiro, Botafogo, claro, né? Que já está há algum tempo, né, nessa casa aí. E tem pelo menos uns 3 ou 4 aí que estão nessa mesma fila aí do saque que você está falando, viu?
É.
Talvez assim, 2 senhas atrás, né, um pouquinho, mas...
Ainda estão com o olho no celular. Estão com o celular na mão ainda.
Estão fazendo um esforço enorme para fazer parte desse seleto grupo de clubes que devem mais do que 1 bilhão.
Bom, o Maurício França, vocês não são sofá, mas perdem o controle. Um abraço, Maurício. Bom dia. Ele chama a gente de amigos, viu? Foi um elogio. Bom, e por falar em bilhão, vamos pro tema. Vamos pro tema. Porque o tema de hoje fala em proporções gigantescas. Números pujantes e avassaladores. Reuniões, projeções, influência, superclubes, superligas. Vem aí o superfutebol. Superclube tem os grupos, né, que detêm o controle de vários clubes no mundo, como o Citigroup, por exemplo, o Red Bull.
Na verdade, não tem nem grupos padrão, né? Tem de tudo, né? Tem de shake, a grupo econômico, tem o próprio clube que é dono.
Mas tem o tem clube tudo, só.
Né? Empresário individual.
Tem empresários sozinho, né, que estão usando esse subterfúgio. Não tem um padrão ainda claro sobre isso, não, né?
E tem os clubes que por si só. Por exemplo, o Real Madrid não é uma associação, mas o Real Madrid é um superclube. Por quê? Porque o Real Madrid está muito além da Europa. Não é só além da Espanha, está muito além da Europa. Influência grande no mercado asiático, no mercado africano, na América Latina. Uhum. O Manchester United também tem isso.
Barcelona.
E aí, gente? Aí, Superliga. Proposta de Superliga bateu ali na trave, vai discutir isso. Fevereiro, a FIFA botou o pé na porta e fez, opa, aqui não, campeão. Mas a discussão está aí, para se aproximar de uma estrutura parecida com a da NBA. E aí, amigos, vamos ter super futebol? Qual o caminho que nós vamos tomar a partir dessas propostas que estão se consolidando, em alguns casos, que estão ali na portinha, como o Corinthians no saque, para se consolidar também no futuro bem próximo?
Rapaz, eu acho que há muito tempo a gente não faz um programa com um tema tão difícil.
É.
Né? Assim, um tema tão, tão profundo do ponto de vista de discussão, de análise, de conceito. Um tema que permite que você tenha visões completamente diferentes, porque da mesma maneira como isso traz para os clubes oportunidades incríveis, fantásticas, também, por outro lado, traz uma quantidade de riscos, sim, que talvez seja até maior, né, do ponto de vista do torcedor, especialmente. Uhum. Então, eu confesso a vocês assim, que eu tive muita dificuldade, mas foi um processo muito trabalhoso, né, e muito...
Quais teses a gente se concentrava, né, Tom? Porque tinha tantas frentes, né, de estudo, de leitura, estudo, né?
Tanta informação que tanta a gente informação. Trouxe aqui para discutir com os nossos ouvintes e bater esse papo. Primeiro assim, um superclube, como você falou, Cacito, ele pode ser um clube de grandes proporções, sendo exclusivamente uma única associação esportiva, é o caso do Real Madrid, é o caso do Barcelona, que tá aqui, sim, essa camisa que eu uso quando eu quero trabalhar em aeroporto também,
Acabou de vir de lá, né,
acabei de chegar no meu turno.
Ajudando a avião manobrar.
Mas, assim, esses são exemplos até, na verdade, fora da curva da Europa, né? Porque Real Madrid e Barcelona mantêm-se como clubes associativos, o que nem de longe é a realidade, sim, dos clubes europeus.
Nem da Espanha também.
Nem da Espanha. Exatamente, eles são exceções. Eles são clubes internacionais, mas eles não fazem parte de um grande conglomerado empresarial que tem a propriedade de vários clubes espalhados pelo mundo, que é esse sim um conceito mais puro do que é um multiclube, o que é um grupo empresarial, sim, de multiclube. Eu vou chamar esses grupos aqui de superclubes. Então, assim, é um clube cujo proprietário é dono de um conjunto de outros clubes, seja no seu país ou não. E esse proprietário trata o clube como um negócio, portanto, essa é a primeira característica básica de um superclube global. Ele é um negócio, seja pelo motivo que for.
Sim.
A gente vai discutir aqui no segundo, terceiro bloco, sim, quais são os motivos.
As razões, né?
As razões
que tá por trás disso.
Segundo, Vale, por que isso acontece no futebol? Isso é um fenômeno muito próprio do futebol. Você praticamente não vê isso em outros esportes. Porque o futebol, ele é, como poucos, um esporte global, que tem um grande volume e um grande envolvimento das torcidas, né? Você encontra esportes globais. Sim. O basquete é um esporte global. Mas ele não é um esporte que tenha um nível de envolvimento, de quantidade de torcedores que você vê no futebol. As arenas de basquete cabem 5, 6, 8 mil pessoas, apesar de ser um esporte muito popular na Europa, muito popular na Argentina. A Argentina teve, né, grandes seleções de basquete. Estados Unidos, que é o grande mercado, uhum, mundial. Mas você não encontra isso. Você encontra grandes grupos empresariais, proprietários, por exemplo, de times de futebol americano.
Uhum.
A NFL, os times da NFL, que é a liga de futebol, não do nosso futebol, do futebol americano. Os clubes da NFL são os clubes mais valiosos do mundo. A NFL é a liga mais valiosa do mundo e todos os clubes são tratados como negócios. Mas eles não são grupos que têm times ao redor do mundo. Eles são um fenômeno muito próprio dos Estados Unidos, apesar de serem um fenômeno econômico, financeiro imenso.
Fantástico.
Fantástico. Semana passada, o César Grafietti estava trazendo a informação de que a NFL, em plena pandemia,
cresceu o valor de seus,
conseguiu
suas
dobrar
propriedades,
né? As suas propriedades, seus direitos, a venda dos seus direitos de transmissão para a TV em plena pandemia. Então existem poucos esportes que têm essa presença global e que permitem, o futebol tem essa característica. Então, grupos, exemplos como o Citigroup, que tem hoje presença em 11 times de futebol nos quatro
muita
continentes. Né? Os caras têm times na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, na Oceania. Eles têm grupos, eles são proprietários ou têm participação relevante em clubes hoje nas nos três países
de maior população.
Maior população, né?
China, Estados Unidos, né?
E Índia, apesar da Índia não ser conhecida mundialmente, né, como...
Mas eles não estão lá à toa.
Eles não estão lá à toa.
É verdade.
Existe algum motivo? Foram mercado de consumo lá.
Mas não foram produzir filme em Bollywood.
Não.
É verdade. E depois a gente vai fazer um pouco mais essa relação do que aconteceu com a globalização na economia do que está acontecendo, sim, com o futebol. Né? É um gancho que dá para fazer.
É um processo de consolidação econômica, né, que se deu em diversos mercados. Né? E você enxergou isso de farmácia, aqui para que está mais perto no Brasil, né, de farmácias, universidades, né, supermercados, grandes varejistas, né, todos passaram por processo de consolidação. É um pouco do que a gente está observando em relação a isso. É uma nova ordem, cara, eu diria que é uma nova ordem que está em curso. O quanto positivo ou negativo para a essência do futebol, a gente vai poder discutir hoje aqui e explorar, porque como o Tom falou, é um tema de muita complexidade e que não dá para esgotar, obviamente, em uma hora apenas. Mas, assim, a primeira coisa a ser feita, Cacito, e Tom já iniciou muito bem dessa forma, é diferenciar o que é multipropriedade de clubes, que é um processo que existe hoje no mundo,
Que é o caso do grupo City.
City Group, por exemplo. Né?
Ou da Red Bull.
Da Red Bull, exatamente. Que são clubes que têm diversos outros clubes pelo mundo e têm uma matriz econômica muito clara ali, né?
Estratégia muito clara.
É. O City Group chega a dizer que ele não é nem mais um clube de futebol.
É entretenimento, né?
Entretenimento, né?
Walt Disney.
Exatamente. O CEO fala exatamente dessa forma. E diferente dos chamados superclubes no sentido esportivo, de desempenho esportivo, que como você trouxe, o Barcelona, o Real Madrid, né? Que são Juventus, talvez esteja um pouco por aí também.
Pelo menos isso com o Cristiano Ronaldo, né?
Exatamente, Cristiano Ronaldo, mas são clubes que têm alcance e penetração mundial, se valem do alcance que o futebol tem como esporte de massa e que está em todo o planeta, para construir uma trajetória nesse sentido. Mas tem características até mais esportivas do que os outros, né? Então, assim, é um fenômeno interessante, cara. Hoje no mundo tem 33 casos de futebol, no futebol internacional, que envolve 85 clubes.
Caramba!
Pra você ter uma ideia, muito maior do que a gente imagina. A maioria desses exemplos estão na Europa. A grande maioria que estão na Europa. Não por acaso esse processo também começou na Europa e também não por acaso começou na Inglaterra. Né? A partir de todo um processo, o Tom acabou de tocar nesse ponto, né? Um processo que se inicia ali nos anos 90, né? A partir, inclusive, de um.
Como é, Marcelo? Algum baba prejudicou a Inglaterra?
Algum baba. Alguém marcou errado o negócio lá, alguém saiu perdendo, o time de alguém lá grande tomou alguma surra e o cara se retou.
Diga, né? Assim é, então deixa estar.
E ali, já em 90, cara, uma empresa britânica, que é a NIC, começa a participação
Tottenham. Do Tottenham,
exatamente. Né? Vem de lá de trás, né? Tem muitos anos esse processo.
Década de 90.
Década de 90.
Ou seja, esse processo começou na década de 90, exatamente. Quando a gente achava que futebol raiz é 90.
Pois é, né, cara? Então, assim, é um processo que vem se falando há algum tempo e que a gente precisa também observar que impactos positivos, mas também negativos traz para o futebol, né? Uma das maiores críticas que se faz à questão da multipropriedade é a questão do sport washing, que é um conceito que se fala para, em bons termos, lavagem de dinheiro. Limpar a cara de personagens que podem ter aí uma reputação ruim. O Citigroup, por exemplo, é do pessoal lá dos Emirados, né? Então, a gente se fala muito sobre essa estratégia que se tem por trás, justamente para tentar diminuir o impacto negativo das estratégias políticas que o governo teria. Então, assim, é um assunto muito rico mesmo. Eu tenho preocupações, assim, como torcedor raiz sobre isso. A gente vai poder falar, já são quase 9h18, mas, assim, uma das principais que eu tenho, cara, assim, diz respeito à essência do futebol e o quanto isso pode esgotar os clubes médios e pequenos, né? Porque a relação de consumo de atletas, de negociação de atletas, parece ser o mais importante do que está por trás disso, né? E isso não é a razão de ser dos clubes de futebol quando nasce.
E aí, a gente tem muita coisa para falar ainda hoje, só destacando é o Abu Dhabi United Group, tem 77% do City Group, que é acionista majoritário do Manchester City, na Inglaterra, New York City dos Estados Unidos, Melbourne City da Austrália, Mumbai City FC da Índia, o Lomé SK da Bélgica, o Troyé da França, o Montevideo City Torque, aqui, ó, Uruguai, hein?
É, Uruguai.
E ainda tem participação no Yokohama Marinos, no Girona e no Sichuan Jinyun da China.
E no Bolívar.
O Bolívar.
O Bolívar é o único que ele tem uma relação diferenciada, que ele faz uma troca de tecnologia. Na verdade, ele não fez uma implantação semelhante e é o único time que é um grande campeão nacional. Por incrível que pareça, nenhum desses outros clubes tem grande expressão esportiva. O Bolívar é o único deles. Também talvez por isso que foi o que aceitou condições diferentes nessa relação.
E a gente vai ter que falar também de Superligas e destacar que existe. Você sabia, fã de futebol, que existe uma organização de torcedores da Europa? Já se manifestaram sobre isso. Pois é, organização de torcedores. Aqui a gente quer ainda dos clubes. Imagina os torcedores. E mandar um abraço pra galera que tá em alta rotação aqui, já participando do nosso canal no YouTube. Um abraço. Renatinho Gadevini tá cheio de amor pra dar. Já falou aqui no canal do YouTube. Um abraço pro Marcos Santos, de Brasília. Leomar Pinto.
Ele foi pro YouTube?
Foi pro YouTube, bicho, dizer que tava sendo justiçado. Foi.
Rapaz.
Um absurdo.
É um moleque.
Ó, só Leomar, eu falei do Sampaoli porque ano passado foi um alto investimento do Atlético, tá? Eu tô ligado que o Cuca tá lá, que o Sampaoli tá no Olympique de Marseille. Um abraço pro Caio Vasconcelos, obrigado, viu, Leomar? Marco Cidreira, André Lima, Ricardo Guimarães tá aqui, Gabriel Galo, Rivelino Santos Rocha, obrigado, Rivelino, pelo carinho de sempre. Bruno Fossá, ele ainda até fala, o fato da NFL ser esse gigante todo, talvez tenha pouco ou nada a ver com esportes em si, mas sim com a forma como o futebol americano foi empacotado com entretenimento. Boa, Bruno Fossá. O Henrique JK, um abraço pra você. Sérgio Coréia, grande Coréia, Diego Melo, muita gente participando. Um abraço pro Diego Araújo, que acertou o número do dia na segunda tentativa, hein, Diego?
Boa, Diego!
Foi muito bem.
Já? Zezinho, eu falo, eu sei. Alô, Fabrício. 9h20, voltamos já. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool.
Get the cool to shine. Futebol S.A.
Tem uma mensagem muito bacana aqui, ó, do Théo de Alagoinhas. Ele, bom dia, futebol e negócios. Aí você já vê lá o que, é um portunhol legal, né? Tenho 43 anos e acompanho o Uruguai desde o final da década de 90. O City inaugurou há 15 dias atrás um senhor VT em Montevideo. Aguante Penharol e pega Leão. Um abraço, Théo. CT, né?
Que Falou massa. VT, CT. Que massa, que massa.
Bom, estamos de volta ao futebol. Esse Atom, uma coisa que sempre fica ali na cabeça da gente é se esse movimento, ele parte só realmente de referências para o entretenimento, como por exemplo trouxe o Frossá aí em relação à NFL, ou até a própria NBA, né, que a gente vai falar de Superliga e tem uma referência, ou se vai além disso. Se isso nos lembra outros movimentos,
outros processos
que têm sido, né, bem comuns no mundo.
Não é acaso que esse processo no futebol tenha começado na década de 90, não é coincidência. Porque é exatamente quando o processo maior de globalização de negócios começa também a se consolidar ainda mais. E você percebe que durante esse processo, que durou muitos anos, alguns setores foram mais beneficiados do que outros. Uhum. Você vê, por exemplo, o caso de montadoras de automóveis, telefonia celular. Uhum. São tipicamente segmentos que foram muito beneficiados pelos fluxos, né, uhum, da globalização. Por quê? Porque isso é especialmente encontrado em mercados onde o custo da matéria-prima é pouco relevante ou é pouco impactante para o preço e para o valor final do produto. E aí você tem esse processo de fragmentação de produção ao longo das cadeias produtivas do mundo inteiro, permite que as empresas que têm custos baixos de logística e de matéria-prima tirem dos países o melhor que eles têm para dar, para que no final das contas você tenha um produto de altíssimo valor agregado que foi construído, foi montado, foi concebido, tirando a melhor característica, uhum, de cada país, de cada processo produtivo. Isso só faz sentido, evidentemente, quando você tem produtos de alto valor agregado e onde o custo da matéria-prima é relativamente pequeno. Isso é exatamente o que acontece com o futebol. É a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, a tecnologia e o design do iPhone, né, eles são concebidos na Califórnia. Tecnologia e design são americanos. A montagem é chinesa. Sim. Acontece na China, junto com matérias-primas que vêm
Claramente, mundo, né? Tecnologia está aqui, mas o processo produtivo de construção que tem parte de HH está em outro lugar.
Em outro lugar. É, a Bélgica não tem um pé de cacau. É. Mas ela é. O chocolate belga é considerado o suprassumo dos chocolates mundiais, junto com chocolates suíços, também, que eu saiba também.
Cacau,
um pé de cacau. A Holanda é o grande mercado mundial de exportação de diamantes. Até onde eu saiba, não existe uma mina de diamante na Holanda. São países que conseguiram perceber, né, que a agregação de valor ao produto final traz muito mais ganhos financeiros do que a mera,
domínio da matéria-prima.
O domínio, né, da matéria-prima. O futebol acontece a mesma coisa.
Lembrar do Brasil aí, pessoal?
eu lembrei de uma outra coisa, uma notícia que saiu essa semana, mas eu provoco já.
A matéria-prima do futebol é o quê? É o jogador. E você formar, para o padrão do que existe hoje em termos de valores do mundo, o processo de formação de um jogador, o processo de compra de um jogador, e isso está acontecendo, a gente percebe isso, que os jogadores têm sido comprados cada vez mais jovens, têm saído daqui cada vez mais jovens. O Brasil continua sendo um grande exportador de quê? De matéria-prima. E esses clubes levam esses jogadores, e esses multiclubes, por exemplo, você pegar um garoto de 16 anos e você botar ele para jogar na Premier League, é uma coisa. Você botar esse garoto para jogar, por exemplo,
No Girona,
para jogar no New York, para jogar no Mumbai, para jogar num time da Bélgica, que, sim, é uma liga de menor expressão na Europa, na hora em que você tem toda essa ramificação de clubes, o processo de formação do jogador, ele é muito mais completo, ele é muito mais consistente, ele é muito mais barato. É isso que permite comprar um jogador por 5 milhões de euros e 2, 3 anos depois vendê-lo por 80 milhões de euros. É isso também que está por trás da montagem desses multiclubes internacionais.
Talvez seja a principal razão, né, Tom? Esse domínio da linha de produção de uma ponta a outra, né? Os clubes durante muito tempo importavam os atletas um pouquinho mais velhos, né? Chegavam lá em algumas condições, eram testados e muitas vezes não davam certo. O que, é que os clubes estão fazendo, né? Eu vou na fonte, eu vou trazer esse cara bem mais cedo, né? E aí eu não sei se você vai falar da notícia que saiu essa semana, Cacito, sobre a respeito da questão das idades, né?
Então, isso aí, é que a CBF ontem falou que a FIFA vai autorizar a venda de jogadores de 16 anos para o exterior. Ou seja, vai baixar
o cacau.
Olha o cacau.
Olha o cacau, os caras buscando cacau. É.
Daqui a pouco vão levar a terra. Né? Porque o que
tem,
acontece...
Tem tantos efeitos essa decisão, assim, cara. Além porque a gente pensa também que todos dão certo, né? A gente tem que... Claro, o jogador o craque vai se destacar. O jogador médio, possivelmente, os clubes vão colocar em ligas intermediárias. E deve também ir lá... Vai ter jogador que não vai dar certo, né, cara? É preciso que a gente observe isso também sobre uma perspectiva sociológica, assim, cara. São garotos, né, bicho? Vão estar saindo daqui. Sim. Muito jovens. Muitos deles, certamente, famílias com pouca estrutura, né? Para lidar com isso. Então, assim, é uma questão a ser observada. Esse movimento da FIFA não é gratuito. Obviamente que ele está em linha...
Esse é outro ponto.
Provoque. Está em linha com a perspectiva de adesão a uma... Na minha opinião, né? De adesão a uma estratégia... Exatamente a estratégia que Tom colocou aqui agora. Então, assim, ali há um apoio a uma coisa que interessa aos superclubes, né? Claramente interessa aos superclubes. E a FIFA faz um movimento nesse sentido, sinalizando isso.
Lembrar que a FIFA, recentemente, botou o pé na porta e impediu o andamento da concepção da Superliga, né? De clubes da Europa, que tem um formato muito parecido com o que é proposto na NBA. Ou seja, teria uns 10, 15 clubes garantidos, não sem rebaixamento, talvez 5 variando ali. E seria uma, vamos dizer assim, uma organização da UEFA, ou seja, uma questão política entre UEFA e FIFA muito forte aí. E a FIFA botou o pé na porta e falou: clube, seguinte, se fizer Superliga, não tem jogador que vai poder jogar pelos competidores oficiais da FIFA. E Copa do Mundo também não, até porque a FIFA está diretamente relacionada às confederações nacionais.
Agora, desculpa, vai.
Não, e é isso, Tom. E aí, de repente, a FIFA bota o pé na porta de um lado, porém, toma uma decisão que, do ponto de vista do negócio desses clubes gigantescos, desses grupos com potencial de investimento, vai favorecer muito essa lógica que você trouxe, Tom.
E aí, velho, o que é que transforma um minério de ferro, o alumínio, ou seja lá o que for, num telefone? O que é que transforma uma gema de diamante numa joia-prima? É uma palavrinha mágica chamada tecnologia. O que é que transforma um garoto de 16 anos habilidoso num grande jogador de futebol? Tecnologia. Tecnologia de formação de jogadores, que é uma das coisas que nós perdemos aqui. Um dos motivos que faz com que a gente esteja hoje com um futebol tão primitivo, tão atrasado em relação ao que existe em outros mercados do mundo, você olha a configuração tática, técnica, física de um jogo do futebol brasileiro e você compara isso com um jogo europeu, pô, são esportes completamente diferentes.
E a gente percebe, Tom, e quando você olha e observa o movimento dos superclubes em direção a as regiões, não só as regiões menos favorecidas, mas de uma maneira geral, assim, quando ele faz essa distribuição do alcance dele, o principal ativo que ele leva para entregar lá, qual é? Tecnologia. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está levando tecnologia exatamente na base da matéria-prima e lá ele prepara o cara e já leva o cara pronto.
E duas coisas nesses detalhes que vocês trouxeram. Primeiro, de Tom, essa percepção está no torcedor mais... O torcedor mais despreocupado em entender a mecânica do futebol. Apenas o que senta para curtir um jogo, ele já percebeu isso. São dois esportes diferentes.
Rapaz...
Ele assiste um jogo de Premier League que está ali ao alcance dele numa TV a cabo, num streaming de valor acessível, e logo depois ele tem na TV aberta um jogo de Campeonato Carioca, Copa do Nordeste, e aí ele olha, caramba, é futebol.
É a mesma
Os
coisa.
Os dois são futebol.
Eu Cris, velho, minha mulher, meu amor, te amo. Cris, você tá do meu lado pra assistir um jogo? Eu tô assistindo um jogo aqui do Campeonato Brasileiro, ela olha assim pra mim, que coisa horrorosa. Como é que você assiste isso?
Porque separa 90 minutos, pelo menos, pra assistir isso. E tem um outro detalhe, que aí tem muito que foi um insight que Tchelo trouxe. Os torcedores de muitos times, eles sonham em que seu time do coração faça parte de um processo, já percebi isso, de um processo como esse. Cadê o investidor que não chega aqui no Bahia? Cadê o investidor que não chega aqui no Santa Cruz? Cadê o investidor que não chega aqui no... Entendeu?
E assim, Botafogo.
No Botafogo.
Que gancho. Que gancho, Cássio Cardoso. Então, que homem.
E aí, esse é um processo que tem uma série de camadas a serem avaliadas, esse desejo ser um desejo necessariamente positivo.
Tem, aí vai, sabe.
Não, tem um ponto, cara, a partir disso, que é a questão da multipropriedade colidir com o fato de acontecer de um clube ser dono, de um grupo desse ser dono de dois clubes que podem jogar na mesma liga, né?
O México tem.
O México hoje, na verdade, é autorizado ter, né? Eles têm clubes, têm empresas, são donas de mais de um clube lá.
Março terrível.
E se enfrentam. Mas, se você perceber, na Europa já aconteceu, né? O RB já teve dois clubes dele se enfrentando em Liga Europeia, né? E então isso já aconteceu, a FIFA foi consultada na época.
Red Bull. Salzburgo, Leipzig.
Pronto, exatamente. Eles se enfrentaram, houve uma consulta à FIFA que se manifestou dizendo que não havia conflito. Mas existiam dirigentes que estavam ali entre as duas entidades.
Diretores
das duas entidades.
É os mesmos diretores para os mesmos
clubes. Então, assim, em que medida isso vai ser uma questão tão facilmente, né, assimilada pelo torcedor? Me incomodaria, por exemplo, entendeu? Me incomodaria ter isso. Mas é um debate que precisa chamar atenção, que talvez nem todo mundo esteja enxergando.
É. Vai, então. Os dois maiores grupos multiclubes do mundo hoje são o Citigroup, né, com 11 clubes, e o Red Bull com 6, se não me engano.
6.
Pois é. E você percebe duas estratégias completamente diferentes na condução desses negócios. Sim. O Citigroup trata o futebol como um fim. Para eles, o futebol é o negócio. Né? O futebol e todas as propriedades que podem estar ao lado de outros produtos, como academias de formação de atletas,
scouting,
software de gestão esportiva, licenciamento de produtos, enfim, tudo que
patrocínio
gira...
Patrocínio mundial, né?
Patrocínios mundiais. É. E nesse aspecto, o que é que o City faz? Ele encontra um clube, adquire esse clube, mas ele tem um processo de profundo respeito pela história, pelos símbolos. Ele não modifica os clubes que ele compra. Talvez por isso os torcedores tenham muito menos resistência a que o seu clube faça parte do Citigroup. É completamente diferente da estratégia do Red Bull. Para o Red Bull, o esporte não é um fim. O esporte é um meio.
Ele tem um produto.
Ele tem um produto por trás disso. E ele patrocina esportes há muitos anos. A entrada dele no futebol não é diferente do que ele fazia com a Fórmula 1.
Isso.
Do que ele fazia com... Ele patrocinava...
Esportes radicais?
Esportes radicais. O Red Bull patrocinava corrida de avião, velho.
De avião de papel também, viu?
Isso eu não sabia.
Não fazia. Avião de papelzinho, que jogava papel pra quem
mais. Ah, eu não sabia, não. Red Bull patrocinava. Aí o Red Bull chega. O que é que o cara faz? O cara muda a camisa. O cara muda o nome do clube.
Escudo.
O cara muda o escudo. Ele muda os símbolos que fazem parte de um patrimônio imaterial, de um patrimônio afetivo. E aí... Claro que existe por parte da torcida um outro nível de resistência.
Sim.
Porque os caras chegam mudando o patrimônio, que é um patrimônio da torcida. Então são estratégias completamente diferentes, resistências diferentes, resultados diferentes. Não estou dizendo qual é a melhor, qual é a pior.
E a resistência, mas... não apenas do cara que torce para o clube, mas também dos outros torcedores. Porque fica a sensação de que a intensidade do capital desequilibra o jogo. E isso não é bem recebido pelas pessoas. Na Alemanha, a mesma resistência sobre o Red Bull é muito grande, porque é como se você tivesse, pô, bicho, não tá legal o jogo desse jeito. Você tá vindo com um caminhão de dinheiro aqui, e tinham aqui uma relação histórica, e esse negócio tá bagunçado agora. Então, assim, de uma maneira geral, assim, os clubes, aqui no Brasil ainda não aconteceu com o Red Bull, mas na Alemanha a resistência pro Red Bull Leipzig é bem...
Mas o Manchester City foi punido pelo fair play financeiro.
Depois a FIFA deu uma amancebada lá e até a multa tirou.
Mas por exemplo, vamos lá. O Red Bull, tanto na Alemanha quanto na Áustria, se não me engano, ou só na Alemanha, ele não pode usar o Red Bull. É RB.
Não, e o RB Leipzig não é de Red Bull, tá?
É isso, é alguma coisa da sala de futebol. Exatamente.
Não é de Red Bull.
Quem não sabe que é RB?
Claro, tá lá, tudo lá na cara, né?
Aquele touro, não sei o quê.
Exatamente. E é bom destacar o torcedor também, o fã de futebol que tá ali. Ah, pô, eu queria que um clube desse viesse, tomasse conta do meu time ficar forte, ganhar título, competição. Tem dois detalhes aí. Primeiro, precisa ser empresa.
Boa.
Clube empresa. Porque a maioria absoluta... Por exemplo, na Inglaterra, todos os clubes são empresa na Premier League.
França também?
Na França. Então você vai chegar lá, vai fazer um investimento, você tem toda a estrutura, vamos dizer assim, de burocrática, comercial, enfim, para poder exercer não, a compra,
há um mercado, amadurecido já sobre isso.
Isso. Aqui não. Sobre isso. Aqui você vai chegar no Flamengo, Flamengo é um clube associativo. Você vai chegar no Bahia, Bahia é um clube associativo.
Hoje
Botafogo
dos,
é um clube associativo.
Hoje, dos clubes da Série A e B no Brasil, apenas 7,5% deles estão, são clube empresa. 92,5%.
Clube empresa, o Cuiabá está na Série A.
Ou seja, essa é uma agenda impossível.
Impossível de ser Brasil.
Aqui. Nesse momento, sim.
A gente passa ao largo total. A gente está falando disso aqui, mas aqui no Brasil, embora seja um mercado de interesse deles, eles estão aguardando alguns movimentos que ainda não aconteceram aqui.
O Red Bull Bragantino, o Cuiabá, são dois clubes que estão na Série A, que são clubes empresa. É bom destacar que o Red Bull Bragantino, inclusive, resolveu comprar o Bragantino, o Massa Bruta, porque tinha um RB Brasil, mas não conseguia sair das divisões inferiores. E aí resolveu dar uma pulada.
O RB Brasil foi um clube criado também, isso, né?
Exatamente.
Não era um clube, então, que tinha tradição.
Dois clubes da Série A que são clubes empresa e que tem uma expressão de torcida relativamente pequena.
Isso, modesto,
eu quero
isso.
Ver quando chegar para um Fluminense, né, para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Corinthians, para um Botafogo, para um Bahia, para um Sport. Aí a gente começa a ver
vai ficar
qual
velho,
é,
né?
O impacto que isso vai ter mesmo, né?
Eu acho que essa é uma questão importante. Olha, tá bombando aqui.
Leia.
Em nosso...
Leia.
Bom dia, senhores. Henrique JK. Bom dia, senhores. Acho que faltou a sua.
Grande Henrique, botafoguense.
Pela qual o futebol passa, dentre outros motivos, por esses poucos times terem condição de esticar a corda nos leilões por jogador. Que rola. Aí talvez a gente precisasse buscar aquela coisa, além do fair play financeiro, aquela questão que rolava nos drafts da NBA, né? Pra poder dar um pouquinho de espaço pra todo mundo. Mas aí...
É uma questão de superinflação, mas é também
como é o nome dele? O Henrique JK.
É uma questão, né, Tom, de desequilíbrio de moeda mesmo, né, cara? Pro cara desse sair da Europa hoje e vir comprar um clube nos Estados Unidos... Nos Estados Unidos não, mas no México, no Brasil, é muito mais barato do que qualquer coisa.
Só pra fortalecer o que o Henrique falou, o custo total do mercado de transferências do futebol masculino quase triplicou.
Sim.
Entre 2011 e 2019, saindo de 3,7 bilhões de euros para 10 bilhões de euros. Esse é um dos motivos, a gente vai explorar isso mais no terceiro bloco, mas Henrique, tá certo? O mercado de transferências também está por trás da formação desses mega grupos
empresariais. Essa valorização do ativo, né, Tom? O
cara não é por acaso.
Não é por acaso. O cara pega ali a bolacha quebrada, manda para um timezinho dele, depois vai para outro mercado intermediário, daqui a pouco ele chega para o time grande, já vende, o cara custou 2, sai para 80. Tem dinheiro, e muito.
O Diogo Melo no YouTube botou aqui... Bom dia, ótimo tema. Não podemos esquecer que existem investidores com participação nos dois esportes, ligas, exemplo NFL, mais futebol, NBA, mais NFL. E aí o Caio Vasconcelos lembrou isso.
É verdade.
Né? Que o
Liverpool,
Liverpool e o Manchester United, os donos americanos, também possuem participação em clubes da NFL, da NHL
verdade.
E da.
O Milan também tem investidor americano, né? Que tomou lá do chinês.
A Roma
lá.
Também. O investidor americano, inclusive, teve uma treta com o Totti. Simplesmente o Totti do clube. Isso. Como é que fica? Você pega um cara que jogou a carreira toda no seu...
O cara só tirou Totti do clube.
Só tirou Totti do clube.
Só isso, né?
Enfim. E ele comprou, né? É dele. Quem paga a banda, né? Oi, Zezinho. 9h40. Voltamos já. Get the cool. Get the cool to shine.
Futebol S.A.
Manda um abraço pro final do telefone 6662, prefixo 75. Ele quer que quando a gente citar alguns exemplos, eu falei de Sport, Santa Cruz, Botafogo, que sente o Vitória também. Ele tá certo. Vou citar o Vitória. O Vitória também é um clube associativo. E já ouvi sobre o Vitória dizer, cadê meu investidor?
Já foi, hein? Já teve investidor. Já foi clube empresa, viu, galera? Pra quem não se lembra, né?
Bahia e Vitória foram
clube empresa.
Na década de 90, foi uma década de 90.
Lembranças ruins.
Não boas lembranças, né? Não boas lembranças, né?
E aqui, um abraço pra você, meu irmão. Obrigado, viu? Pela sua mensagem. Cadê? Teve alguém que botou aqui no YouTube, inclusive, lembrou Chico Buarque, foi o João Paulo. O futebol tá cheio de tenebrosas transações, como diria Chico Buarque.
Boa, vai passar.
Um abraço para você, João Paulo. Um abraço também para o Emanuel Santana, que tá aqui participando. O Ricardo Guimarães, já mandamos um grande abraço. Tá sempre
Sérgio presente. Coré.
Sérgio Coré, craque. João Glicério,
goleador.
Um abraço para você. É Bram Mendes, da barbearia, curtindo o programa, direto de Curitiba. Meu irmão, obrigado, velho. Um abraço pra
grande
você.
Grande.
Obrigado, Ebram. E ó, o Atlético Paranaense fez aniversário ontem, tá?
Tá.
Parabéns pro Furacão.
Furacão.
Marcelo Salem, um abraço pra você. Muito obrigado. Estamos de volta com o futebol SA, eu quero saber o seguinte, o rumo. Eu terminei falando o seguinte, o cara chegou na Roma e disse assim, Totti, você não presta, tchau. Totti já como dirigente. Aí de repente também o dirigente chega aqui, tá, o fã de futebol aqui, foi no telefone 6662, que ele fez. Eu falo do Vitória, certo? O investidor chegou no Vitória assim, ó, é o seguinte, eu acho massa, Vitória, história, o vermelho e preto, mas eu não quero esse nome, não. Quero não. Vou botar outro nome. Ah, tudo bem, não vou ser tão rigoroso. Aí ele vai mudar a cor. Fica azul e amarelo. E aí, amigo? Cadê? Faz como?
Vai mudar o escudo.
Vai mudar o escudo. E mudar a Vera. Como é que fica, né?
Vamos trocar essa estrela aí por um cometa.
E aí, Tchelo?
Oh, cara.
Me conte.
Imagina isso no Botafogo, hein? Bicho, são o que a gente vai poder falar agora um pouco sobre as consequências disso tudo, né? As consequências mais de maior risco, né? Do que isso tudo pode acontecer. Eu enxergo algumas, cara. Eu tava batendo papo com o Tom sobre isso, assim. Primeiro, assim, há um impacto direto na formação de atletas nos países de menor intensidade econômica. Não há dúvida que isso vai ter um impacto nos clubes de menor porte, né? Porque vai se concentrar nesses, onde os grupos econômicos entrarem e montarem estruturas, naturalmente que eles vão ali levar os atletas de mais potencial técnico para treinar com eles. Então, assim, a dificuldade é imediata para os clubes de médio porte. E a consequência também direta disso, cara, é de que forma que as ligas médias vão sofrer com isso. Porque não tem dúvida, as ligas e as seleções depois disso, né? Porque não há dúvida que o mercado vai exportar muito atleta, né? E as ligas vão se tornar ainda mais fracas. Não é incomum que a gente fale aqui, por exemplo, que o futebol brasileiro tem uma qualidade, o futebol jogado no Brasil tem qualidade, e a seleção brasileira, teoricamente, tem uma qualidade muito superior ao futebol que se joga no Brasil, porque os atletas não estão aqui. Então existem alguns riscos, caras, para esse tipo de movimentação. Eu tenho um olhar também, então, assim, sobre a questão da identidade mesmo, né? É muito cedo para a gente falar sobre isso, mas como é que isso vai ter impacto sobre a identidade dos clubes, né, no médio porte? Cassi estava falando agora sobre a questão de uma compra de um clube de torcida, né, o Vitória, um clube que tem quase 2 milhões de torcedores, uma tradição de mais de 100 anos. Né? Se isso aconteceu com Roma, na Itália, como não aconteceria aqui na Bahia? O que falta hoje para isso acontecer é legislação.
É isso.
A gente precisa de legislação que está em curso. Uma vez acontecido, é muito fácil esses caras chegarem de lá e os clubes que tiverem, de fato, com imposição de venda, serão adquiridos. Não tenha dúvida disso. Isso pode acontecer.
Antes de passar para você, só destacar aqui, o Cristiano Oliveira, no YouTube, ele falou o seguinte, ó, se fala muito no Cuiabá e Red Bull atualmente, mas não se relembra de casos de clubes e empresas como Figueirense, Barueri, a dupla Bavi, casos de empresas que não deram certo. E é bom destacar que a gente não fez defesa, né? Que é um case de sucesso.
Não, pelo contrário.
A gente enxerga que, por exemplo, também clube associativo, você fala, na Europa todo mundo é associativo, é empresa, sim, mas Barcelona e Real Madrid...
Nós já fizemos um programa, inclusive, dedicado a isso, né?
Exatamente. E um detalhe, o Figueirense não foi exatamente um clube, um modelo de clube empresa, né? O Figueirense...
Ele deu uma terceirizada no departamento de futebol, né?
Futebol, e foi um fumo, viu? Para Elefante, e tomou um problema seríssimo.
O Figueirense conseguiu a proeza de um time do porte do Figueirense ter dívidas hoje de 180 milhões de reais.
Tomou WO, né?
É brincadeira isso?
O Figueirense tomou WO na Série B.
Exatamente.
Falando assim sobre riscos e consequências, uma das consequências mais claras desse processo de globalização, que trouxe uma série de benefícios, né, de vantagens, enriqueceu o planeta como um todo, ainda que tenha causado aumento de desigualdade em muitos lugares, mas houve um aumento de riqueza de uma maneira geral, é o aumento da importância das empresas. Do ponto de vista geopolítico, as grandes empresas mundiais, existem empresas hoje que são mais importantes do que certos países.
Verdade.
Que certos ou que muitos países.
Né? Existem presidentes de empresas que lideram e gerenciam orçamentos maiores do que o orçamento de muitas nações. Né?
Então, o Twitter calou o presidente dos Estados Unidos.
Dos Estados Unidos.
Rapaz.
O Twitter calou o presidente dos Estados Unidos.
Verdade.
Não foi qualquer um, não.
É verdade.
Você tem hoje uma... Durante o processo eleitoral.
Há uma diplomacia invisível por trás das brigas pela tecnologia 5G, que na verdade nada mais é do que uma geopolítica do poder,
claro. Né,
que é liderada por interesses comerciais.
Domínio da informação,
Então, da mesma maneira como as empresas passaram a ser mais importantes do que os países, aos poucos você percebe que os clubes passam a ser mais importantes do que as seleções.
E as confederações.
E que as confederações. E eu tenho muitas dúvidas. Para onde vão as seleções? O que está acontecendo com o envolvimento dos países com as suas seleções? Até que ponto as seleções representam ou não, como representavam no passado, uma identidade cultural
de um povo, de uma cultura.
Essa semana a gente brincava na reunião de pauta. Galera, reunião de pauta, hein? Toda quinta-feira.
Toda quinta, 21h37.
21h37. E a gente brincava com um cartoon que você colocou ali, que você escolhia o quê, né? Que seu clube fosse campeão ou que a sua seleção...
Não, é que seu clube fosse campeão ou que a seleção nunca mais ganhasse uma Copa.
O seu clube rebaixado e o Brasil Hexa
em 2022.
Alguém votou no Brasil Hexa? Não me lembro.
Não conheço ninguém que escolheu o Brasil X.
Pois é. E aí você também percebe, na medida em que a FIFA começa a atender esses interesses dos clubes de reduzir a janela, a idade das janelas de transferência, também começa a perceber com clareza as questões que envolvem os clubes, a FIFA, a UEFA e as confederações nacionais. Mercados onde os clubes passam a ser mais importantes, as federações e confederações passam a ser menos importantes. E você acha que num país que presenciou a reunião dos clubes com a CBF, que a gente viu essa semana, a maneira subserviente, o constrangimento da relação dos clubes, que são os grandes atores do futebol, os donos do produto do futebol brasileiro, serem tratados da maneira como foram tratados pela CBF, você acha que a CBF vai permitir, no curto prazo, perder poder para os clubes? Eu tenho muita dificuldade de achar que isso vai acontecer.
Tchelo, antes até de devolver para você a bola, só fazer duas observações, dois comentários interessantes. Um do nosso Renatinho, que apesar de estar num processo lá de cuidado estético, ele está conseguindo digitar. E ele está o seguinte... está conseguindo digitar. E ele faz um contraponto aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter outro programa sobre clube empresa, que vai ser muito bacana, porque o contraponto dele é muito bom. Não esqueçam que contratos de compra de clubes bem feitos na largada, com poder de veto para associações em questão relevantes, como escudos, cores, hinos e cidades, podem mitigar esse risco. Ele está aqui trazendo que se chegar aqui um investidor quer comprar, essas questões podem ser bem colocadas. Minha preocupação é serem bem colocadas, porque, repito, nós estamos no Brasil, o pessoal quando vê um dinheiro, meu irmão.
É isso que eu ia falar, cara. Podem sim, a gente tem toda a razão, mas você imagine, volto a falar, se clubes como Roma, na Itália, não foram capazes de sentar numa mesa e se colocar numa posição de igualdade de condição comercial para um contrato
Eles foram adquiridos, né?
Pois é, cara. Então, assim, imagine no Brasil, onde a gente vive um momento de dificuldades econômicas enormes, clubes com pires na mão, o cara chegando com dinheiro, se o cara vai se preservar de tanta coisa assim, eu acho, tomara que sim, né? Mas eu tenho com as minhas dúvidas.
Você quer falar, Tom?
Só para complementar, assim, quanto mais global é um negócio, mais difícil dele ser regulado localmente.
Sim.
Né? Óbvio. As regulações locais se fragilizam quando você tem cadeias internacionais de negócio. E aí, evidentemente, que você tocou nesse ponto no segundo bloco, existe uma questão importantíssima que está por trás disso também, que é a lavagem de dinheiro.
Claro.
Quer dizer, a utilização desses grandes... Eu não estou dizendo que isso é... Não estou denunciando ninguém, pelo amor de Deus. Estou dizendo que, hipoteticamente, esse é um caminho, né, de você lavar dinheiro, claro. Que a formação desses mega conglomerados empresariais em vários países diferentes torna mais fácil o processo de lavagem de dinheiro.
Só para lembrar, né, o início também do ciclo de grandes investimentos, muita grana vem da Rússia, daquela região do planeta ali, onde existia uma origem de recursos extremamente duvidosos.
Oriente Médio.
E as pessoas precisavam criar essa imagem social através das empresas.
Onde o famoso siga o dinheiro é difícil, né, de ser colocado em prática.
Exatamente.
Agora, não se engane, não, viu? O risco de você, nesse futebol negócio, em que as associações dão lugares às empresas, que em si não é bom nem ruim, é uma característica específica.
Não garante nada.
Mas o risco de você perder a identidade da relação da torcida com o clube, não menospreze isso, não.
É.
Isso é um fator muito significativo. Existem vários, inclusive na Inglaterra, vários casos, assim, a torcida do Newcastle revoltada com o seu
papel. Do
Manchester United,
que fundou outro clube. Raiz, lembra? A torcida do Manchester United quis fundar um outro Manchester United raiz.
Exato, exatamente. Então não desconsidere isso, não.
Não desconsidere, até porque
eu diria
o objetivo,
isso,
né? É. O objetivo de um clube associativo é fazer os seus sócios felizes.
Em tese.
Um pensamento o objetivo de um clube empresa é gerar lucro. Nem sempre estarão alinhadas essas linhas.
Então, é o United que os caras não fizeram o time, tem até estádio pequenininho. Então, assim, eu diria que esse processo está tão em curso, cara, que é impossível se fazer uma avaliação definitiva nesse instante. É um estado, cara, que a gente vai demorar talvez décadas para poder, de fato, olhar a história para trás e dizer, cara, como aquilo complicou. Tom falou a coisa das seleções, cara, assim, e olha como essa relação, assim, a gente precisa construir para as pessoas entenderem. A mesma relação que existe a CBF com as federações, relação de subserviência e de relação direta, porque são as federações que elegem a CBF, ela existe da CBF e as confederações nacionais com a FIFA. Então, assim, como é que as confederações nacionais ganham dinheiro? Amistosos, seleção, copas, né, locais, eliminatórias. Então, a FIFA fica naquela sinuca de bico, cara. Eu vou esticar o calendário. Por que tem tanto jogo, velho? Tanta amistoso de seleção? Vamos falar sério. É. Mas que tem tanto baba de seleção que ninguém
você
quer ver.
Você acha que a FIFA vai ter que escolher entre os clubes e as federações?
É isso que vai ter que escolher. E eu diria a você que não vai demorar muito pra ela fazer essa famosa escolha
aí, cara. A quem que ela vai agradar?
A quem ela vai agradar. Do jeito que tá caminhando, cara, não é inevitável. O poder dos clubes e agora, então, dos superclubes que tem por trás uma matriz econômica muito intensa, eu não sei se a FIFA vai...
Há uma briga de poder evidente entre a FIFA e a UEFA.
Exatamente.
Né? Você acha que a FIFA se aproxima dos clubes como uma forma de quebrar a UEFA?
E aí enfraquece a UEFA. Ela deu esse grito aí com a Superliga, que é um desejo dos clubes, mas, bicho, vai passar. Vai passar, viu?
Isso aí tinha que ter... São 9h54, olha o meu desespero. Chovendo mensagem aqui no YouTube.
Leia a mensagem.
Você tem que trazer o número do dia já, viu, Tom?
Peraí. Deixa eu mandar um abraço pra Márcio Roberto, meu compadre. Mandou a foto aqui da gente aqui, bicho.
Um abraço. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, mais uma vez, pela sua participação aqui com a gente. O Éder Peixoto disse que iniciativa incrível, torcendo o projeto crescer. O Leandro Souza, bom dia a todos do SA, parabéns pelo programa. Renato Rendeschi.
Guedeville não mudou o nome dele, não?
Não, o nosso Renatinho Guedeville, firme e forte. O Rendesk está aqui. Parabéns pelo trabalho no canal. Creio que existe um ponto fundamental para se ter uma Superliga: a distribuição dos recursos. A Premier League é o oposto do Campeonato Brasileiro. Só existe Superliga com a distribuição mais proporcional de recursos. E eu quero botar uma mensagem aqui rápido, antes de eu chamar o número do dia, que é do Fabrício Lima. Fabrício Lima. Brasileiro gosta de futebol ou do associativismo que orbita ele? O senso de identidade coletiva, o legado parental do senso lugar? Eu estou com dificuldade de enxergar esse conceito de superclube para além do clube dos 13 com sede em Wall Street. Não senti muita clareza. E essa diferença precisa ficar clara, porque internet, hipoteca, criptomoeda, jogador, um dia as bolhas pocam. O estrago é duro.
Boa, Fabrício.
E alguém tem que segurar.
Boa. Excelente provocação. Eu entendi perfeitamente o ponto que ele tocou. E é uma preocupação que eu tenho também. Também, viu, cara? Na quinta-feira eu comecei falando disso, né? De que eu olho para esse momento de uma maneira... enfim, cara. Você tem que entender o que está acontecendo. Mas eu não olho assim, pô, que massa. Tá tudo legal, vai comprar tudo. Eu não vejo assim, não. Eu tenho mais preocupações do que euforia.
Um abraço no telefone, o Silvio, né? Por favor, queridos, não termine esse programa 10 horas, continua. Mas a gente não pode. Um abraço, meu Silvio.
Aí você me quebra.
Quinta-feira você vai com a gente. O pessoal lá, rapaz, casa tá acabando com uma hora. Já me retei com ele. Mandei levar umas 10, 15 minutos. Aí ele levou 10 a última vez. Tem que ser mais longo quinta-feira, mas tudo bem.
21h37.
Que porrada gratuita no YouTube. Tom, traz pra gente o número do dia, Tom.
Número do dia.
Vai, Tom. Ó, a Dudinha acertou, viu? Dudinha, um beijo. Trilha em sua homenagem hoje.
Beijo, Cia, viu? 4,8 bilhões de dólares é o valor empresarial de mercado, né, do Citigroup em 2019. Portanto, todos os ativos que faziam parte desse mega grupo empresarial global valiam 4,8 bilhões de dólares.
Diego Araújo, Dudinha, parabéns vocês. Acertaram, meus queridos amigos. 9h56. Precisamos começar as despedidas. Renatinho, primeiro, um beijo pra você. Volte, você faz falta.
Volte mais bonito.
Vai voltar, né?
Não é possível também, né? Não dá pra piorar, né? Só se o cara tortou muito um lado assim.
Seu lindo. Um beijo pra você. Tchelo, meu irmão. Um abraço.
Rapaz, um abraço. Eu queria deixar um abraço enorme pra galera da Rádio Botafogo, meus parceiros. Eu diria parceiro de todos nós já.
Que programaço que você fez, viu? Que vocês fizeram.
Obrigado, velho.
Massa.
Os caras são muito generosos, gente finíssima. Gádio, né, que foi o primeiro que eu conheci. Rodrigo Falcão, que me recebeu super bem na quarta-feira. André Botafogo. Pô, André é um cara massa, velho. Tássilo. Enfim, foi um programa genial, cara. Que sintonia a gente tem, né?
Bertolatti.
Bertolato, na verdade, Bortolato, né? Alexandre Bertolato. É um alvinegro de Ribeirão Preto também, cara, que liderou o processo da MP lá, que a gente tentou fazer. Enfim, uma galera muito bacana, muito generosa, cara. Pô, como eles são bacanas. Obrigado a vocês, viu, da Rádio Botafogo. E deixar um beijo enorme, olhando aqui agora pra ela, porque ela vai me ver daqui a pouco. Edinha, dona Edna, mãe de vários irmãos meus, mas principalmente mãe de Márcio, Cabeção, como eu chamo, que tá aqui ouvindo a gente. Faz aniversário hoje, já tá vacinada. É como se fosse uma mãe pra mim, cara. Um amor enorme eu tenho pela senhora, dona Edinha. Quantas vezes não cuidou da gente no almoço, na janta, na hora de dormir. É uma pessoa que eu amo demais. Edinha, um beijo.
Toma, irmão.
Um abraço, meus irmãos queridos. Um beijo, Renatinho. Fique bem. Um abraço para os nossos ouvintes. Fique bem. Se recupere. Um abraço para os nossos ouvintes. E um abraço especial. Você falou nele hoje. Um abraço especial para o nosso ouvinte, Leomar, que faz aniversário hoje.
Ô, Leomar, parabéns.
Parabéns para você, meu irmão. E assim, gostando ou não desse tema, né, ele mostra como o Brasil está distante das principais questões que envolvem o futebol hoje em dia. Como a gente está atrasado, como a gente está desconectado do que acontece hoje no mundo, no mercado onde 92% dos nossos clubes ainda são associações civis, com uma fila cada vez maior de integrantes do clube do bilhão. Um futebol onde o bilhão representa as dívidas e não os ativos mostra muito de para onde nós estamos indo.
E isso é notícia ainda, né, Tom? Ainda não é perplexidade, né? Ainda só é notícia, bilhão, cara, é um bilhão. Vamos nessa.
Muito bom, vamos nessa. Dona Rosa, minha mãe, aniversário no dia 25 de março.
Dona Rosa!
Opa, um beijo.
Dona Rosa, mãe do Grandão, mãe do Grandão.
É. E pra você que mandou mensagem no WhatsApp, pra você que mandou mensagem no YouTube, muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se em nosso canal, clica aí no sininho, faça com a gente cada vez mais o Futebol SA com você aqui com a gente. É muito melhor. Um beijo, boa semana e até o próximo sábado. Zezinho, um abraço. Tchau, gente! Keep moving. Oh, look what I'm part of trying to do. There's enough for the boys to say. Just keep moving. Oh, figure it out, but don't stop moving. Go, 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 figure it out, figure it out.
Oh, my love, don't stop running. negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, mais do que nunca, use máscara. Evite aglomerações. Governo do Estado.